Fala, galera, tudo bom? A gente está hoje aqui com Jamil Suede. Jamil Suede, ele é corretor de imóveis em Orlando, responsável pelo site Cidade Orlando e trabalhava no ramo de construções de imóveis também, propriedades, há cerca de 10 anos. Trabalhou por um período de 10 anos, tá? Jamil, ele estava conversando e a gente chegou nesse assunto, que é sobre compras e vendas de imóveis em Orlando, claro, mas sobre uma questão que é um pouco polêmica sobre quem procura residência em Orlando para comprar. São os corretores, tá? Muitas pessoas já tomaram calote de corretores, compraram imóveis que não queriam, que corretores empurram às vezes, tá? Então fica difícil de saber qual corretor confiar, como confiar, que tipo de imóvel comprar. E nisso a gente resolveu fazer esse podcast para explicar para vocês como funciona esse processo de compra, algumas dicas, tá? Alguns passos que vocês devem seguir para comprar o imóvel ideal que seja da necessidade de vocês, não necessariamente o que o corretor apresenta. Muitas pessoas procuram a gente no nosso site para pesquisar imóveis simplesmente para tirar dúvidas, que eles relatam que em algum momento tiveram algum problema com o corretor em Orlando, tá? Até nos grupos de Facebook, de discussão e tudo mais, eles relatam que profissionais com um perfil um pouco diferente que eles procuravam inicialmente. O que costuma gerar essa sensação de desconfiança dos brasileiros nos próprios corretores brasileiros que estão em Orlando?
É porque é o seguinte, a pessoa que vem do Brasil, a maioria das vezes ela não fala inglês e ela está acreditando que o corretor está fazendo o melhor serviço para ela, entendeu? Existem várias opções de mercado para uma pessoa quando ela vem aqui. Coisas que ela tem que olhar muito bem, por exemplo, existem opções de casa de temporada, de aluguel de temporada, que é o famoso vacation homes, que
Certo.
é o que os corretores mais gostam de mostrar e de tentar vender. Existem apartamentos para que são os mais baratos, né, mas que são muito bons para família pequena morar, para começar a aprender, ou até como investimento para aluguel, onde você tem uma rentabilidade melhor. Existem comerciais, existem casas normais, tipo, não é apartamento, terreno é todo seu, você é responsável pela casa toda. Corte de grama, limpeza de uma piscina, se você tiver. São várias modalidades que o cliente precisa pensar e ver qual que é a que ele gostaria de ter,
Certo.
entendeu? Quando o cliente chega aqui, o que acontece muitas vezes, como a maioria dos corretores conseguem financiamento com os bancos, tá? Variando de 25 a 40% de entrada. Mas esses 25% é muito complicado de se conseguir. Então vamos fazer a conta sempre como 40% de entrada. Você fala assim: ah, eu estou com 200 mil dólares, eu gostaria de comprar a propriedade. O corretor, que já é um pouco sem vergonha, ele já fala assim: bom, o cara tem 200 mil, 200 mil, se eu vender uma propriedade de 500 para ele, ele vai pôr 200 de entrada e financia 300. É claro, todo corretor ganha por comissão, tá? Ele ganha um valor que varia de 2 a 3% numa casa regularmente. Mas eu vou chegar nesse ponto aqui já já novamente, mas só para poder te explicar. Então, é óbvio que o cara vai tentar vender, o corretor vai tentar vender para você uma casa de 500 mil, porque se ele estiver ganhando 3%, ele está ganhando 15 mil dólares de comissão contra 6 mil do que ele estaria ganhando numa casa de 200. Então ele te leva para você ver uma casa de 500 mil, às vezes nem te fala do valor, e te mostra as casas. Aí você fica alucinado quando você vê uma casa de 500 mil dólares, que assim, comparar com uma casa de 1,5 milhão no Brasil, ela tá muito na frente pela casa de 1,5 milhão do Brasil. Entendeu? Então o pessoal fica fascinado e fala assim: nossa, mas eu posso comprar essa casa com 200 mil porque é o que eu tenho? Você fala assim: ah, opa, peraí, não, não é bem assim, essa casa custa 500. Não, mas eu não tenho 500. Eu tenho 200. Não, mas eu te consigo um financiamento. Eu estou falando isso porque isso eu já vi acontecer umas duas ou três vezes aqui. A pessoa fala assim: não, não, não quero um financiamento. Eu quero comprar uma casa direto. Não quero prestação, não quero nada. Me mostra uma casa de 200 mil. Aí o corretor pega o cara e leva numa casa de 200 mil. Provavelmente ele vai te levar na pior casa de 200 mil que existe no mercado. Entendeu? Para te deixar. Como é que eu posso falar assim? Uma desconfiança das casas. Fala assim: não, mas se essa aqui é 200, se aquela é 500, você consegue mesmo financiamento? Quanto é que eu vou pagar de prestação? Como é que fica? Uma prestação de uma casa de 300 mil, você vai pagar em torno de 2.500 dólares por mês. Entendeu? E já incluído tudo, já incluído o seguro da propriedade, já incluído os impostos, que é o famoso IPTU do Brasil, já incluído o condomínio, já está incluído tudo. E a prestação da casa, juros, tudo. Então, às vezes, uma pessoa que tem 200 mil dólares para trazer aqui, fala, pô, 2.500 dólares, eu consigo isso daí tranquilo, não é problema. Então, eu vou nessa de 500, entendeu? Então, tipo, o corretor já fez a cabeça do cliente para comprar uma de 500 em vez de 200. Só que, muitas vezes, eles não agem de boa fé. Por quê? Porque se você comprar uma casa usada, tá? Usado, que eu quero dizer, não é uma casa velha caindo aos pedaços, não. É uma casa do ano passado, por exemplo, que alguém já comprou, alguém já morou. Você não comprou direto do fabricante, que é o famoso builder, né? Que é o construtor que constrói as casas aqui. Então, tipo, quando você compra numa pessoa dessa, você tem algumas coisas que você precisa fazer como corretor, que normalmente, se você comprar a casa do builder, é o builder que já vai fazer tudo. Porque para ele poder tirar as licenças todas na hora da venda da casa, que seria o ABITSE do Brasil, ele já tem que estar com tudo pronto. Então, os corretores procuram levar os clientes direto para comprar uma casa nova. Claro, uma casa nova, como a própria palavra fala, é a melhor opção. Porque você não tem... Às vezes você escolhe a parede da cor que você quer, o piso que você quer, tudo do jeito que você monta a sua casa. Mas existe um porém atrás dessa história. Porque não são todas, tá? Não é, é só nas casas de vacation homes que acontece isso que eu vou contar agora. Chega a se pagar até 12% de comissão.
É bastante.
Esses 12% não é dividindo, porque o mercado aqui é um pouco diferente do mercado brasileiro. No mercado brasileiro, o que acontece? O corretor, você quer vender a sua propriedade, você pega um corretor... Esse mesmo corretor faz os dois lados do negócio. Ele pega o cliente que compra e o cliente que vende, e ele trabalha com os dois. Aqui, normalmente, não funciona assim. Existe o sistema do MLS, né, que é o Multi Listing System, que é onde estão todas as casas, todo corretor que pega, ele coloca lá. Então, eu faço um contrato, vamos supor, você, Diogo, você tem uma casa de 200 mil dólares que você quer vender. Nós vamos fazer um contrato de venda, tá? Onde 6% de comissão que você vai me pagar na venda. Quer dizer, você não vai pagar, você, na hora de você receber o dinheiro, quando você receber, você já vai receber com 6% a menos, porque é o cartório americano, que é o title company, que vai distribuir o dinheiro para cada um.
Certo, entendi. Entendi.
Então, eu ponho lá 6% e ponho a casa no listing. Aí vem um outro corretor, americano, brasileiro, da onde for, e o cliente dele se interessou pela casa. Então, eu vou dividir essa comissão de 6% com ele, entendeu? Eu vou ganhar 3%, ele vai ganhar 3%. Ele vai fazer a defesa do cliente dele e eu vou fazer a defesa do meu cliente, que seria você. Uhum. Ele vem, ó, você está oferecendo por 200, o cliente dele vem e oferece 195, eu te apresento a oferta de 195 e você fala, Jamil, você acha que está justo, que você não acha que não está? Eu falo, olha... As últimas três casas que venderam nessa área aqui venderam por 200, entendeu? 205, 195, essa é a média. É você que tem que ter a decisão final, porque afinal de contas a casa é sua, entendeu? Então, tipo, essas pessoas, e eu tô fazendo do seu lado, se você fala assim pra mim, Jamil, manda 198, uma contra-oferta de 198, eu vou fazer de 198, vou mandar. Vamos supor que a gente feche pelo 198, eu faço todo o papel... protegendo você, e ele vai fazer os papéis protegendo o cliente dele. Fizemos a venda, deu 198, subtrai os 6%, que vai dividir 3 para mim, 3 para ele, as taxas mais que são pagas, e você tem o seu dinheiro no final. Tá? No caso de uma vacation homes de até 12%, a média é em 10%, tá? Mas tem vários builders, vários construtores por aí pagando 12%. Esses 12% não se divide para duas pessoas. Esses 12% é direto para o corretor que está fazendo a venda. Entendeu? Então, se você comprar a casa de... Você fala assim, Jamil, eu tenho 200 mil e eu quero comprar a casa, aquela hipótese que a gente estava falando. Eu vou lá, te enfio numa casa de vacation homes, uhum, de 500 mil, e eu vou ganhar 60 mil dólares de comissão. Tá? Já fiz algumas vendas dessas. Mas o qual existe... Tem cliente que fala assim, eu estou indo morar nos Estados Unidos, eu estou indo estudar aí, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer isso. Você vai morar? Esquece essa casa, esse tipo de propriedade. Não é para você. Não é o que encaixa no teu perfil. Às vezes, com uns 200 mil, você compra um apartamento ou uma casa mesmo, num lugarzinho bacana. Que seja uma casa, por exemplo, 250 mil. Pô, mas só tenho 200. Beleza, você dá os 200 e financia só 50. Entendeu? Vai pagar um pouquinho por... 50 não, porque você tem que financiar no mínimo 100 mil. Mas você põe 150 mil e financia 100. Tá? Aí depois de 2, 3 meses que o financiamento saiu, você pega aqueles 50 que você sobrou, vai lá e enfia de volta na casa. Então você só fica devendo 50 de novo. Tá? E aí você tem uma casa numa área com boas escolas, numa área na cidade de Orlando, porque muita gente imagina que a Disney é em Orlando. A Disney não é em Orlando. E Orlando, a cidade de Orlando, não aceita vacation homes. Só existe um condomínio que chama Vista Key que faz vacation homes em Orlando, porque ele foi feito antes das leis. E quando saiu, eu acho que até mesmo quando saiu esse condomínio, que o governo mudou as leis e proibiu vacation homes em Orlando. Então, você pega vacation homes tudo ao redor de Orlando, na área de Kissimmee, na área de Claremont, na área de Davenport, algumas cidades mais próximas, muito próximas, mais próximas da Disney até mesmo que Orlando. Uhum. Então, os corretores tentam empurrar essas propriedades pro pessoal. Eu, como eu mexi muito com construção, eu conheço muitas pessoas que não querem ver falar de alguns corretores brasileiros aqui. E não são poucos corretores, são vários. Por quê? Porque a pessoa vem e ela é enganada pelo corretor nesse sentido. Entendeu? Porque o corretor, em vez de ele fazer o trabalho dele, ele está pensando em quanto ele vai ganhar. E eu, claro, a gente precisa do dinheiro, mas eu não quero te vender uma casa de 50 mil e você nunca mais olhar para minha cara. Eu prefiro vender uma casa que eu vou ganhar 10, 12, 15 mil, 5 mil que seja, ou 3 mil, se for uma casa, um apartamento de 100 mil dólares. E que você fique feliz. E você me indica um amigo, você me indica um parente, alguma coisa. E aí, ao longo de um ano, eu fiz mais duas vendas para os seus contatos e eu peguei aqueles mesmos 12% que eu ia ter, eu ganhei através dos seus contatos. Entendeu? Em vez de ganhar o minimizade, que é o que a maioria acontece. Existe empresa... Oi, desculpa, eu estava te cortando. Pode falar.
É aquela cultura brasileira, então, do cara que quer ganhar, que cresce muito o olho na venda, né? Ele acaba queimando o filme dele... E queimando o filme do brasileiro no exterior também, em Orlando aí, o corretor cresce muito o olho, faz a venda só pela comissão.
É verdade.
Não acontece depois, nem com a fama que a gente acaba tendo aí, né? O pessoal não compra mais depois com a gente.
Não, eu tenho um cliente que quando ele veio aqui, um amigo dele falou, corre de corretor brasileiro.
É.
Não, ele comprou, o amigo dele comprou 3 propriedades aqui e foi engabelado numa dessas... casas de vacation homes que eu te falei.
Sim.
O cara tem uma dívida, tem um monte de coisa. As outras duas propriedades que ele tem, o valor que ele recebe no mês de aluguel, porque as duas estão alugadas, ele não consegue pagar a prestação da casa. E ele tem que ficar mandando dinheiro do Brasil todo mês, que não era o que ele queria.
Prejuízo.
E aí, tipo, nesse meio, nessa conversa, ele pegou o meu telefone pelo meu site, a gente conversou, a gente saiu para um jantar, conversamos, expliquei para ele. No dia seguinte, ele e a esposa dele falaram, Jamil, vamos procurar umas propriedades. Hoje eles já compraram várias propriedades comigo, estão voltando agora no final desse mês mesmo, de maio, para ver mais propriedade. Porque é o seguinte, se você quer como investidor, fala assim, não, eu tenho $1 milhão e eu quero comprar, o que, que você tem para mim? Eu te aconselho nunca comprar uma propriedade acima de $150 mil como investimento. Entendeu? Por quê? Um apartamento, se você comprar um apartamento de, vou colocar 100 mil, fazer uma conta redonda, você consegue alugar e no final do ano, você acaba ganhando de 6 a 8% de lucro do dinheiro investido como seu lucro, fora a valorização do imóvel. Entendeu? Porque se você comprar uma casa, um amigo meu comprou uma casa de vacation homes e ele ganhou $25 mil nesse ano. Ele ganhou 25 mil, ótimo para ele. Quanto que ele pagou na casa? Ah, ele pagou 600. Opa!
Pois é.
Ele pagou 600, ele ganhou 5%. Entendeu? Se ele pagou 100 e ganhou de 6 a 8 mil, ele está ganhando de 6 a 8%. E nisso já está embutido tudo, porque praticamente a maioria dos investidores compra à vista. E não existe, uma coisa para deixar claro, não existe financiamento para apartamentos, porque não existe financiamento para imóveis por menos de 100 mil dólares do valor financiado. Então, como o apartamento chega no máximo a 120, 130 mil, em alguns casos um pouquinho a mais, então, tipo, banco nenhum quer financiar apartamento. Mas é a melhor saída para o investidor. Entendeu?
Entendi. Então, Jamil, realmente, nos próprios grupos do Facebook mesmo, o pessoal discute. A gente costuma fazer as postagens e publicar lá, chamando o pessoal para visitar o site e tudo mais, e um desses dias o pessoal falou, não procurem corretores brasileiros, porque eu já fui enrolada por um, e várias pessoas comentando isso também, e outros defendendo com afinco que não tem problema, que foi questão de um caso à parte. Então, é um assunto complicado, porque as pessoas elas não se preocupam depois com pós-venda nem nada e acabam queimando o filme de uma forma que é difícil de recuperar, que é difícil as pessoas terem confiança num corretor, né, brasileiro.
É verdade. Eu tive um outro casal que, quando eles vieram aqui, eles falaram assim, olha, eu já vou ser sincero com você, não quero fazer você perder seu tempo. Por telefone, eu tô com 7 corretores aqui, porque todo mundo me falou... das pessoas que eu conheci que investiram aqui, que os corretores brasileiros são sem vergonha, porque todos eles acabaram sendo trapaceados, entendeu?
Entendi.
E eu queria saber o que você tem para me oferecer. Eu falei, bom, eu preciso saber o que você quer. Qual que é o seu investimento? Qual o seu rumo? Porque vamos supor, se a pessoa vier para cá, tá, e falar assim, não, mas eu quero uma propriedade que ela me ajude a se pagar... Tá? Mas eu vou para aí 3 ou 4 vezes por ano. E vou ficar 3 ou 4 meses do ano, vamos colocar assim, que ficaria melhor a formação dessa frase.
Certo.
E ela fica 8, 9 meses fechada. Então, qual que é a vantagem? O que eu posso fazer para me ajudar? Porque bem ou mal propriedade fechada, você tem todas as contas normalmente. Você vai ter luz, porque a casa precisa ficar pelo menos com o mínimo de ar-condicionado. A geladeira vai continuar ligada, você vai ter energia, você vai ter, às vezes, uma conta de internet, que quando você vier aqui, toda vez que você ficar ligando e desligando, vai sair mais caro as taxas de ativação e cancelar. E condomínio, limpeza de piscina, a jardinagem de fora da casa. Então, você acaba tendo esse custo do mesmo jeito. Então, a pessoa fala assim, mas o que eu posso fazer para diminuir? Aí sim, ela compra uma casa de vacation homes, nova ou usada, não importa, é a decisão dela, mas porque ela vai ter um retorno, talvez no final do ano ela fala assim, pô, eu ganhei ainda 2 mil dólares esse ano, paguei todas as contas da minha casa, viajei de graça, fiquei na minha casa e ganhei 2 mil. Beleza, esse é um outro intuito, porque ele teve lugar, ele usou a casa dele, ele ficou, ele não pagou hotel, não pagou nada, foi a propriedade dele, e fora a valorização da própria propriedade em si que a pessoa tem. Entendeu?
Entendi.
E o que acontece também é que muitas pessoas vêm para cá e confiam primeiro direto no primeiro corretor. O que elas têm que fazer? Claro, eu sou corretor aqui hoje e eu explico o que eu posso explicar para meus clientes, deixo eles tomarem as decisões. Eu já tive cliente que não gostou do que ouviu de mim, porque um amigo meu comprou uma vacation homes dessas casas de temporada e gostou muito. E eu expliquei para ele o que acontece com o vacation home, o cara não gostou de ouvir, nunca mais me ligou.
Sim.
Entendeu? E eu fiquei sabendo que essa pessoa comprou uma casa de vacation homes num condomínio e está feliz com a casa. Entendeu? Não estou colocando areia porque é uma casa ruim. Não é. Elas são casas boas, mas normalmente, se for como investimento, eu tenho 1 milhão, quero comprar 2 casas dessas, eu te falo, não compra 2, compra alguns apartamentos, compra casas de menor, você vai ganhar mais dinheiro. Se você fala assim, não, quando eu for aí, eu não quero ficar em casa, eu quero hotel, porque vem arrumar minha cama, eu não quero saber de nada, eu quero levantar, sair, voltar e dormir, não quero saber, quero toalha trocada, quero cama arrumada. Então, beleza, você vai pro hotel, pega seu dinheiro e compra uma casa de... uma casa normal para aluguel. Mas uma dica que eu dou, eu já falei, mas não compra propriedade acima de 150 mil dólares, porque não vale a pena como investimento. Porque uma casa de 150 mil, você vai alugar um apartamento de 100 mil, você vai alugar aí por 1.000 a 1.200 dólares ao mês. entendeu? Depois de você pagar os impostos, porque aqui quem paga imposto e quem paga condomínio é o proprietário, não é o inquilino, como é diferente no Brasil. Mas depois de você pagar todos os seus custos, você ainda tem de 6 a 8% da propriedade. Se você comprar a casa de 250 mil, a probabilidade de você conseguir no final, depois de pagar todas essas despesas que você tem no mês a mês, e também de alugar, porque ela demora um pouco mais para alugar, porque é um preço mais caro, se você conseguir de 5 a 6%, é o máximo que você vai conseguir. Você nunca vai passar de 6, enquanto apartamentos ou propriedades mais baratas, casas, às vezes umas casas menores, locais um pouco mais afastados da área da Disney, da área do centro onde do convívio grande dos brasileiros, da área de boas escolas. Isso também é uma coisa que as pessoas sempre precisam ver. Se elas vão vir para cá morar, ah, eu vou comprar uma casa porque daqui um ano ou dois eu estou indo morar aí. Sempre procura por áreas de escola. Porque quanto melhor a escola da área, mais valorizada são as casas. Então, mais sempre a supervalorização da propriedade, a valorização da propriedade sobe de acordo com as áreas. Você não vai pegar uma área em área de escolas grade C, entendeu? E imaginar que ela vai valorizar do mesmo jeito numa escola grade A, entendeu? Então você procura. Uma dica que eu dou é: se precisar da minha ajuda, tem as minhas informações no meu site, pode me mandar um e-mail, pode me ligar, pode mandar WhatsApp, pode mandar Skype, pode mandar Viber, tá tudo ligado, o dia inteiro cai no meu telefone, ou se eu tiver, mesmo se estiver na rua, se não estiver no escritório, vai tocar no meu computador. E eu vou atender o cliente com o maior prazer, eu vou resolver as dúvidas dele. Mas se ele também ainda ficar meio assim, procura outros corretores, vai com dois ou três, senta e conversa.
Bom, Jamil, você tem alguma dica então para dar para o pessoal que procura imóveis em Orlando sobre corretores e informações sobre a casa e tudo mais?
Olha, o que eu aconselho as pessoas a fazerem é elas sempre procurar conversar com dois, três corretores, ver quais são as opções que ela tem como receber para se ver se é, e ela meditar, entendeu? Ela vê a propriedade, vai para casa, vai pro hotel, conversa com a esposa, não é porque assim não é que nem um carro novo, entendeu? Você tá indo lá e foi e comprou. É o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de buyer remorse, né? Que você vai lá, compra, porque você ficou empolgado, viu o negócio, saiu e
Se
comprou.
arrepende depois.
Se arrepende depois, entendeu? Então, tipo, faça o seguinte: pensa, medita no que você quer, vê, primeiro conversa com dois ou três corretores e vê o que que ele tem para te oferecer, qual que é o mercado que ele tem para te oferecer. Porque muitas vezes o que acontece também é que o corretor tem uma propriedade para vender, entendeu? E você está querendo comprar, e ele vai fazer de tudo para te empurrar essa propriedade, porque ele vai ganhar a comissão dobrada, né? Lembra que a gente estava falando? Lado A e lado B? Então ele vai fazer os dois lados e ele vai ganhar a comissão dobrada e vai dar risada, entendeu? Então
Entendi.
procura para ver se é o que você quer. Não compre uma casa porque você está sendo empurrada pelo corretor. Medita e pergunta para sua esposa, seu marido, entendeu? Entra num conjunto, uma concessão e fala assim: não, realmente é isso que a gente quer. E no dia seguinte, 2 dias depois, fala assim: a gente vai passar o fim de semana aqui pensando, segunda-feira a gente conversa. E aí vai o corretor e fala assim: é essa casa que eu quero, entendeu? Para poder ter, a pessoa não ter, não se arrepender do que ela fizer, porque muitas vezes, se você põe um depósito, muitas vezes é difícil de conseguir de volta, porque você não, ah, desistir da casa. Você vai perder, você não vai perder 50 dólares, 10 dólares, você vai perder
Alguns dias, né?
alguns milhares de dólares, né?
Pois
Tipo 1.000, 2.000, 5.000, dependendo. Builder, casa nova, às vezes você tem que pôr 10% de entrada. Uma casa de 200, 300, 500 mil, você tá falando de 20 a 50 mil dólares, entendeu?
entendi.
Então, tipo, pensa e vê direitinho quais são as melhores opções que você quiser. Estou à disposição para poder atender qualquer uma pessoa que precisar de dicas, comprar, se ela quiser comprar, se ela quiser vender, e outras coisas mais que eu auxilio as pessoas, como enviar o dinheiro do Brasil para cá legalmente, tá? Como abrir contas bancárias. Ah, mas eu quero fazer um visto de estudante. Ah, eu quero fazer o visto de investidor, o EB-5. O EB-5 é um pouco mais complicado, porque não depende só de um, tipo, ah, vamos lá e faz. preciso sentar com um advogado, entendeu? Eu, você, o advogado, e para você ver todas as posições que você pode ter e ver se é isso realmente que você quer. Não é um visto que é para qualquer um. Você precisa ter muito dinheiro para deixar esse dinheiro parado por um tempo e fingir que ele nem faz diferença para você. Entendeu?
Entendi. Bom, bacana, Jamil. Então, eu queria agradecer você pelo seu tempo, pelas informações e dicas que você passou para a gente. Acredito que vão ser bem úteis para todo mundo que está escutando.
Legal.
Eu queria lembrar o pessoal, então, que se tiver alguma dúvida, se tiver, quiser entrar em contato, a gente atende pelo Facebook também, facebook.com/cidade.orlando. A gente tem um Instagram, tem o nosso site, lá no site tem todas as informações de contato, formulário de contato, e-mail de contato, telefone, que você pode ter, Skype, WhatsApp, Viber. Então, entre em contato com a gente, como já me disse, a gente responde 24 horas por dia, o tempo todo online, na rua, a hora que for a gente pode responder para você. Tá? Obrigado, Jamil, pela conversa. E
de nada,
Diogo.
De
volta aí, conversando sobre os assuntos que seja de grande valia, pessoal, do nosso site.
Legal. Obrigado, obrigadão a todo mundo aí. Obrigado, Diogo. Tenha um bom descanso aí.
Obrigado, você também, Jamil. Até mais, um abraço.
Tchau, tchau.